Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. A gente sempre começa com o que a gente chama de gotinha de sabedoria, ou bizu de Deus, né? Tem gente que não acha muito inteligente, então usa um bizuzinho. A gente tem a ministração da palavra, todo culto, evidentemente, é a parte principal do culto. E a gente sempre faz isso no final, mas na quarta-feira a gente dá uma palhazinha de conselho para o dia a dia, para a gente praticar aí no segunda a segunda. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem entendimento, entenda. 2 Timóteo, capítulo 4. Você já abriu? Amém? Versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Vou repetir. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo, ou em outras versões, tendo comichão nos ouvidos, ou grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. É isso que está escrito aí, amém ou não? É, né? Eu sento um pouquinho. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a um de seus discípulos chamado Timóteo. A segunda carta está entre as cartas pastorais. Paulo escreveu carta pastoral a Timóteo, carta pastoral a Tito. Três cartas, duas para Timóteo e uma para Tito. E a Timóteo, ele como que passa o bastão. Ele era um velho pastor, entrado em dias. E Timóteo era como que o pupilo dele, o menino mais jovem. E Paulo escreve essa carta como que fazendo um diagnóstico dos últimos tempos. E nesse contexto da revelação dos últimos tempos, ele fala dessa característica do homem do tempo do fim. Timóteo, haverá um tempo em que não vão suportar a sã doutrina, o que é são, o que é ético, o que é moral, o que é bom. Vai chegar um tempo que os homens não conseguirão ouvir a verdade. E porque não suportarão a verdade, o que eles vão fazer? Eles vão ter desejo de ouvir coisas agradáveis. E para ouvir coisas agradáveis, o que eles vão fazer? Vão se ajuntar e vão formar para si mestres que sejam mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas diz também que eles se voltarão às fábulas. Eu quando leio esses versículos, eu tenho a sensação de que ele foi escrito hoje de manhã. Parece que o pastor que me ordenou escreveu para mim. Estou vivendo o século 21, estou vivendo o 5 de agosto de 2009, porque me parece exatamente a marca do homem desse tempo. Quer arrumar um inimigo? Diga como. Diga a verdade para ele. Diga a verdade para ele. Fala assim, ó, você está errado. O que você faz não é certo. Não concordo com isso. Pronto. Só se ele for muito seu amigo mesmo. Se for aquele mais chegado que irmão. Ele a respeito do que a Bíblia fala. Um amigo ama em todo tempo, na angústia, nasce um irmão. Só se ele for irmão. Se não for irmão, ele vira inimigo. Hoje a gente não pode dizer mais a verdade. A gente não pode dizer a verdade para o nosso filho. Ele acha que a gente é inimigo. Por que ele acha que a gente é inimigo? Porque tem alguém na rua que fala o que ele quer ouvir. Por que, por exemplo, que o cristianismo, tirando o mau testemunho dos cristãos, que é muito grande, nossa péssima qualidade de vida, tirando isso, por que o cristianismo hoje é tão rejeitado e as religiões novas são tão aceitas? Por exemplo, a Globo promove hoje a religião da Índia, ou as religiões da Índia, com profusão. Vendo a imagem de uma Índia linda. A Índia é um lixo. Deve ter gente me ouvindo lá na Índia. Mas se você procurar as fotos da verdadeira Índia, aquele rio que é santo, é um rio que tem cadáveres humanos em todo canto. Animais mortos, é uma água podre. O rio Tietê dá de 10 naquele rio que é santo. Onde as pessoas tomam banho para se purificar. Você vê cadáveres a cada 10 metros, cadáveres humanos. É um lixo. Mas a Globo vende a imagem de que o hinduísmo é a religião da moda, aquela coisa toda e tal. A próxima novela que vem vai falar sobre o budismo. Então, é um encharcamento de religiões orientais e esotéricas que a sociedade aceita com muita facilidade, mas o cristianismo é rejeitado. Por quê? Porque o cristianismo é a única religião que diz assim, ó, se não for por Jesus, você vai para o inferno. Se não negar-se a si mesmo, não tem como ver Deus. O salário do pecado é a morte. Ou você abandona o pecado, ou você é abandonado pelo Senhor. Só existe um caminho, só existe uma verdade e uma vida. Fora dele não há salvação. E quer ser salvo seguindo esse caminho, conhecendo essa verdade? Tem que abandonar o pecado, tem que negar-se assim, tem que lutar contra o teu eu. Você cristão dá muito trabalho. Ser cristão é perder demais quando o assunto é humano. É renunciar a muita coisa. E hoje a gente vive a lei do menor esforço. Então o que a gente faz? A gente abre mão da verdade e junta para nós mestres, para que eles digam o que a gente quer ouvir. Ora, e a gente vê isso acontecendo até dentro do próprio cristianismo. Por exemplo, se uma pessoa está doente, que tipo de mensagem ela quer ouvir de Deus? Digam para mim vocês. Que Deus quê? Cura, você vai ser curado. Ora, se você está doente, ouve uma palavra, você vai ser curado, para onde é que o doente vai? Olha lá. Para quem está desempregado, qual é a mensagem que ele quer ouvir? Batei e abri-se vos há. Deus vai abrir uma porta. É isso que a gente quer. Agora você vai num lugar e fala assim, você está desempregado, ó Deus. Sabe por que está desempregado? Porque desempregado com 40, porque quando você tinha 18, você está de sacanagem na vida. Você tinha 20 anos, estava zoando. Estava querendo pegar as garotinhas, não estava? Quando você tinha 20 anos, você não queria estudar, não é verdade? Quando você estava com 18 anos, você estava querendo ir para rave, tomar êxtase, né? Você estava achando que era esperto fumar maconha, né, seu mané? Agora você está com 40 e está aí na M, né? Na mediocridade, né? Aí o cara fala assim, essa palavra não é de Deus. Não é verdade? Vou para aquela lá que diz, Deus vai abrir uma porta de emprego. Mas ele quer um emprego, ele não quer vender Coca-Cola na praia. Essa é a grande realidade do tempo presente. O tempo do fim, portanto, esses versículos nos ensinam, eles teriam uma marca contundente no homem daquele tempo, que era o problema auditivo. Esse versículo fala de problema auditivo. Eles não suportarão a verdade. Mas como a gente precisa ouvir, a gente gosta de ouvir. Quem é que não gosta de uma boa música, de um bom papo? Quem é que não gosta de conversar com uma pessoa inteligente? Quem é que não gosta de ver o ouvido exercitado? Todo mundo gosta, a gente precisa ouvir. A fé, inclusive a fé vem pelo ouvir. O ouvido é importantíssimo. Então, quando a gente não suporta a verdade, a gente tem que ouvir outra coisa. Então, a gente adoeceu no ouvido e a gente, então, ouve coisas que o nosso desejo requer. E para isso nós ajuntamos até mestres para nós. Nós vivemos esse tempo assim. Onde o homem tem problema auditivo. Como o ser humano é difícil de ouvir hoje, cara. Você fala, não adianta. Você diz, o moleque não ouve, a menina não ouve. A gente ensina, ele não aprende. Ele corre atrás do desejo dele, vou curtir a vida. Aí a vida vai passando, os dias vão passando. Ele percebe que a vida não é boa para quem não é bom com ela. A vida só é boa para quem é bom com ela. A vida retribui, devolve o que a gente dá a ela, não é? A vida é o que a gente quer que ela seja. Então depende da forma como a gente trata, nós seremos tratados por ela. E aí, Mas o texto fala: quando você perceber que os teus ouvidos se incomodam com a verdade, você tem que acender a luz amarela, porque você pode estar contaminado pelo espírito desse século. Quando alguém diz uma verdade, você sabe, porque quando a gente anda em mentira, a gente sabe, irmão. A gente sabe quando a gente está desviado, mesmo que seja um milímetro. A gente sabe que está pisando na bola, aquele terreno não é um terreno plano. A gente tem sensação. Aí alguém fala assim: olha, não é por aí. Aí você explode. Cuidado com você, cuidado com o espírito que te rege. Porque o problema auditivo é a marca do homem do tempo do fim. E aí as consequências desse problema auditivo nesse homem. Primeiro, ele engana-se a si mesmo. Como eu tenho falado, ele se torna o seu próprio Satã. O diabo pode esquecê-lo porque ele já se tornou o diabo de si mesmo. Porque o texto está dizendo, eles tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres. Então veja, os que estão sobre eles foram eles que puseram lá. E eles puseram lá para lhes falar o que eles querem ouvir. Eles se enganam. Eu finjo que prego a verdade, você finge que essa verdade que eu prego é verdade, e você finge que acredita no que eu estou pregando para eu continuar pregando, e nós nos retroalimentamos e nós vivemos numa verdade que é só a verdade dos dois, do mestre e do discípulo. Mas que se for confrontado com a palavra, é reprovado na hora. Mas como a palavra reprova e eu vou deixar de ouvir o que eu quero, eu reprovo a palavra e fico com o que o meu ouvido gosta de ouvir. Eu tenho dito aos irmãos o seguinte, nós pastores falamos muito mais do que ouvimos. Infelizmente, nós não temos o privilégio que vocês têm de ouvir sempre. Essa é uma graça que Deus não nos deu. E você tem uma graça que muitas vezes não valoriza, de ter o que ouvir, onde ouvir e quem lhe falar, não é? A gente não tem tanto a ouvir. Mas uma vez eu preguei aqui, e quando estava pensando nessa palavra de manhã, eu estava me lembrando dessa palavra. Eu gosto quando eu vou a um congresso, vou a um evento, ouço um palestrante ou um pastor, seja num evento evangélico ou secular, dos muitos que eu participo na minha vida. Eu gosto quando o cara está falando e eu estou ouvindo-o falar e estou ficando com raiva dele. Quando a palavra dele está me incomodando, meu ouvido não está conseguindo suportar aquilo. Aí, quando a gente ouve uma coisa que a gente não gosta, logo o nosso sistema de defesa é acionado. E aí o nosso crivo começa a filtrar a coisa. Se nós formos santos e andarmos em santidade, o homem velho tende a rejeitar aquilo se aquilo for verdade de Deus. E o homem novo? O homem novo tende a rejeitar aquilo só se aquilo for heresia. Aí, essa luta do homem espiritual e do homem carnal é travada diante de uma palavra como essa aqui que eu estou pregando, por exemplo. Se você for carnal e eu estiver pregando a verdade, essa palavra vai te incomodar. Mas se você for espiritual e essa palavra for verdade, essa palavra vai abençoar você, mesmo que ela doa. Ela vai incomodar você, ela vai tirar teu sono, ela vai te fazer estar incomodado no banco. Tu muda de lugar, tu muda de posição, mas é a palavra. E você vai ficando com raiva. A pergunta que a gente tem que fazer: por que eu estou incomodado com essa palavra? Passa pelo crivo, é heresia. Não, não é heresia, essa palavra é verdade. Então por que eu estou incomodado com ela? Porque de repente eu estou vivendo uma mentira. E viver mentira é perder tempo, irmão, não tem jeito. Toda mentira será revelada. Toda. Mais cedo ou mais tarde. A Bíblia diz que o trigo e o joio crescem juntos. E eles serão separados no final. Não é trabalho nosso. Então a gente vai caminhando junto com o trigo a vida inteira. Mas no final, ele vai separar o trigo do joio, o bode das ovelhas. É por isso que ele diz que conta o que acontece no final, melhor é o fim das coisas. Então, quando eu sei que a geração do tempo do fim teria problema auditivo, e a marca desse problema auditivo é enganar-nos a nós mesmos, é saber que eu posso ser o meu próprio Satã. Eu posso ser aquele que me mata, me rouba e me destrói. Eu posso ser o meu maior algoz. Eu tenho que, portanto, filtrar os meus ouvidos e fazer um autodiagnóstico para saber se eu estou ouvindo certinho, porque uma das marcas do homem do tempo do fim era o problema de audição. E eu acho que a marca de um homem sábio é a capacidade de ouvir, reter o que é bom e afastar-se do mal. Engana-se a si mesmo, termino. Uma outra marca do homem que tem problema auditivo ele se torna escravo dos seus desejos. Não mais senhor dos seus desejos, mas escravo. Porque o texto diz que não só desviarão os ouvidos da verdade, se voltarão à fábula, e diz que eles ajuntarão mestres segundo os seus desejos. É o desejo que os move. É a sensação. A gente quer sentir-se bem o tempo inteiro. Nós viveremos hedonistas. Nós queremos estar bem o tempo inteiro. Ninguém está bem o tempo inteiro. De modo que feliz na vida, meu irmão, não é quem está bem o tempo inteiro. É quem consegue lidar com os incômodos da existência. Feliz é quem aprendeu a lidar com as intempéries. Feliz não é só quem sorri o tempo inteiro. É quem chora e sabe que o choro também não é o tempo inteiro. É quem sabe que o choro pode durar uma noite inteira, mas depois de toda a noite vem o amanhã, e junto com o amanhã vem a alegria. Agora, o que a gente encontra hoje? Um monte de gente que, quando está sofrendo, se deforma. Deforma o caráter, deforma a fé, deforma tudo. Por que, pastor, que eu estou sofrendo? Está sofrendo porque é gente, está vivo. Quando você morrer, o sofrimento acaba, se morreu em Cristo. Se não, piora ainda mais. Então, quando a gente tem problema auditivo, nós nos enganamos a nós mesmos. Cuidado com o teu diagnóstico, se você não está em Deus. E nós nos tornamos escravos dos nossos desejos. Quando Deus colocou desejo no nosso coração, colocou para que nós fôssemos dele senhores. Senhores. Você manda em você. Você manda no seu desejo. A sua razão sobrepuja a tua emoção. Você não tem que fazer. Perdi a cabeça. Não devia ter perdido. Ah, pastor, estava com sangue quente, devia tê-lo esfriado. Ah, pastor, agora eu já disse, agora colha o fruto que você disse. Ah, mas eu pedi desculpa. Desculpa não retira o que foi dito. E a gente acaba semeando semente na vida, que mais cedo ou mais tarde a gente vai colher. E não adianta, o que a gente semeia, a gente colhe. É inevitável. Então, o segredo é não plantar. E quando é que a gente planta menos mal na vida, irmãos? Quando a gente não perde a capacidade de ouvir. Coisas simples, como por exemplo, pais. Sempre foi muito bom ouvir pai e mãe, sim ou não? Pois é. Então, quando você está aqui, seu mané, acha que é moderno desobedecer pai e mãe? Questione o teu diagnóstico. Porque desde que homem é homem e a terra é terra, sempre foi de bom ouvir e ouvir pai e mãe. Sempre foi de bom ouvir e ouvir a palavra de Deus, sim ou não? Mas não, você, mané, entra na faculdade. Aí tem um monte de professor que bate a curimba lá, que quando vai dar aula, evidentemente, ele vai falar mal da igreja, vai falar mal de Jesus, falar mal de tudo. Aí você é pastoreado pelo professor que bate a curimba e diz que a Bíblia é bobagem, mané. E acha que é o mais inteligente de todos. Sempre foi de muito bom ouvir a palavra. Então ouça a palavra. Sempre foi de muito bom ouvir amigos, amigos que nos colocam para cima, amigos que sejam parteiros e não coveiros, porque tem amigos que nos enterram, mas tem amigos que nos fazem renascer. Uma palavra. Amigos que nos colocam para cima. Sempre foi muito bom ouvir os amigos. Então há coisas que a gente ouviu durante muito tempo que hoje a gente passa a não ouvir mais. Quando você começar a não ouvir mais o que você sempre ouviu, fez bem ouvir, cuidado, você pode estar se transformando no Satã de si mesmo. Quando Satanás da nossa vida é Satanás, a gente usa um nome que tem poder. A gente diz em nome de Jesus, para trás de mim. Sabe o que Satanás faz? Ele vai para trás da gente. Agora, quando Satanás se chama pelo teu nome, não adianta dizer para trás de mim, Neil, que Neil não vai. Aí a coisa, o buraco é mais embaixo, tem que ser renúncia mesmo, tem que ser com luta, com dor, com postura, de modo que quando nós nos tornamos o diabo de nós mesmos, nos tornamos um diabo mais poderoso do que aquele diabo que tem lá no inferno, que se submete ao nome de Jesus. Não adianta dizer a tua carne, carne, para de desejar em nome de Jesus. Língua, para de mentir em nome de Jesus. Sono, venha, em nome de Jesus. A insônia dá uma gargalhada na tua cara. Aquieta-te, ansiedade, em nome de Jesus. É esforço, renúncia, trabalho. Está dando para entender isso? Não? Então ouça isso, irmão. Porque a marca do homem no tempo do fim era problema auditivo. vai prevalecer nessa geração frustrada, holográfica, aparente, mas pobre, vazia e infeliz, aqueles que não perderem a capacidade de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E lá no Apocalipse, o último livro, é o epílogo da Bíblia, é quando Jesus escreve as igrejas, você já aprendeu isso aqui. Ele escreve as igrejas e termina escrevendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que Espírito. Lá no finalzinho, no tempo do fim, ele está dizendo: no tempo do fim, pouca gente terá capacidade de ouvir. Todo mundo vai ter orelha. E a orelha, por incrível que pareça, é o único órgão do corpo que cresce até a gente morrer. Você vai morrer velhinho, 100 anos, com a orelha desse tamanho. Você vê, todo velho tem orelha grande. Nós que temos orelha grande agora, imagina quando a gente estiver velho. Vai ser uma coisa. Então, a orelha, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas a capacidade de ouvir, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quem vai prevalecer? Quem ouvir. Amém, amados? Que irmão que está do seu lado, que Deus te dê essa capacidade de ouvir até o fim.